Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
O noticiário internacional tá quente, quentíssimo, e isso acaba refletindo o quê? No Mundioca, nosso podcast da Sputnik Brasil. Se prepara para o episódio de hoje do Mundioca, porque tivemos mais uma mudança lá no Reino Unido, um novo primeiro-ministro assumindo o cargo. Tchau, tchau, Liz Truss. Durou pouco, hein?
Durou pouco. É a terceira vez que a gente fala sobre esse assunto aqui no Mundioca. Já falamos sobre a renúncia do Boris Johnson. Depois falamos quem é Liz Truss. E nesse episódio nós vamos definir o perfil daquele que está ocupando agora o cargo de primeiro-ministro no Reino Unido e que é podre de rico. A gente vai falar do Rishi Sunak, o primeiro-ministro do Reino Unido de origem asiática. É. Será que os britânicos vão aceitar? Como é que será que isso vai ser?
Bom, ele já planeja congelar aí os fundos de ajuda para os países mais necessitados, como a Ucrânia, por exemplo, por mais 2 anos para manter o orçamento sob controle. A gente vem falando aqui também no Mundioca sobre a situação econômica complicada aí do Reino Unido. Já andou se reunindo, né? O Rishi Sunak, na segunda-feira, se reuniu com o ministro das Finanças do país, o Jeremy Hunt, e os dois disseram que será inevitável que os britânicos paguem mais impostos diante das crises que assolam a nação. Esse comentário foi feito durante esse encontro entre os dois e o conteúdo foi divulgado por e-mail enviado pelo Departamento do Tesouro. As conversas fazem parte das discussões sobre o plano fiscal que Sunak precisa apresentar ao Parlamento Britânico no dia 17 de novembro.
É, vamos ver como é que vai ser isso, né? Porque essa história de aumentar imposto parece não ser muito popular, né, Thay?
É, vamos aguardar aí essa apresentação desse plano fiscal, um pacote aí que vai incluir o orçamento, as diretrizes econômicas que vão nortear o governo do novo premier, como a adoção de novos impostos e medidas para blindar a população da inflação e altos preços de energia. O primeiro-ministro e o ministro das Finanças concordaram que aqueles que podem devem pagar mais, mas que diante da situação atual, todos deverão contribuir com mais impostos nos próximos anos, segundo é o que informa esse e-mail enviado pelo Departamento do Tesouro do Reino Unido. De acordo com os líderes, o grande buraco nas contas públicas do país pede decisões duras, como, por exemplo, esse aspecto aí do aumento de impostos. É, vamos esperar o dia 17 para ver o que vai ser apresentado, né?
Vamos esperar o dia 17 e vamos ver se ele vai durar muito no cargo com essa medida impopular. Mas quem vai dizer isso, quem vai traçar o perfil dele, falar um pouquinho da história do Rishi Sunak, da história da família dele, é o nosso primeiro especialista. Vamos chamar?
Vamos lá.
A gente conversa aqui no Mundioca com o Cássio Lemos, ele que é pesquisador visitante na Universidade de Kent e doutorando em Relações Internacionais. Tudo bem, Cássio? Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca.
Oi, Tayane. Muito boa tarde a todos, né? E é um prazer imenso estar aqui com vocês. É,
eu gostaria de começar te perguntando sobre a origem indiana, asiática, do Rishi Sunak. Esse pode ter sido um empecilho para ele não ter sido aceito antes pelos britânicos?
É, o Partido Conservador Britânico, né, ele tem como perfil dos seus líderes aquele perfil étnico britânico, né, de branco, de origem britânica, né? E é uma pergunta interessante porque o Rishi Sunak sempre esteve, né, nesse alto clero do Partido Conservador. Ele foi ministro das Finanças e ele concorreu exatamente contra a Liz Truss 2 meses atrás, né, na ocasião da saída do Boris Johnson, e naquela ocasião ele perdeu ali por uma porcentagem de 15% para Liz Truss. Mas eu acredito que isso não tenha sido um grande empecilho, né? Na verdade, a Liz Truss tinha um apoio interno dentro do Partido Conservador na ocasião, e agora o Rishi Sunak vem para salvar e tentar salvar, aí, estancar essa sangria que tem provocado uma verdadeira dança das cadeiras no cargo de primeiro-ministro no
Reino
Unido.
Agora, na sua opinião,
né?
Por que a Liz Truss durou tão pouco no cargo?
Primeiro porque ela não conseguiu passar uma imagem de liderança em um tempo muito turbulento que o Reino Unido tem passado. O Reino Unido, desde a saída do Brexit em 2016, a Liz Truss foi a 4ª primeira-ministra num período de 6 anos, né? Agora o Rishi Sunak, ele é o 5º primeiro-ministro no intervalo de 6 anos. Então, há um clima de instabilidade política gigantesco no Reino Unido que se agravou mediante dois eventos importantes. Primeiro, a saída do Reino Unido da União Europeia. Segundo, pela a Covid e agora pela guerra da Ucrânia. Todos esses elementos geraram uma pressão financeira sobre o sistema financeiro e sobre os cofres públicos no Reino Unido gigantesca, né? E tudo isso fez com que o Partido Conservador, essa mudança, essa dança das cadeiras, né, exigisse do Partido Conservador uma personalidade de liderança forte, que tentasse estancar a sangria, que tentasse gerar um clima de instabilidade para que o Partido Conservador continue a governar o Reino Unido e não seja obrigado a convocar novas eleições, né? Então, a Liz Truss, ela, primeiro, ela não passou essa imagem de liderança e, segundo, porque ela vendeu, na visão, né, de outros membros do Partido Conservador, ela vendeu ilusões. A partir do momento que ela colocou o plano econômico que ela propôs, foi um plano econômico que focou na redução dos impostos e no aumento dos gastos públicos, sem dizer da onde exatamente esse dinheiro para as questões, por exemplo, como teto de gastos sobre o preço da energia viriam. Então, toda essa incerteza, esse cenário de incerteza, provocou grande ansiedade nos mercados e provocou a sensação de que, na verdade, o Reino Unido estava à deriva e os problemas urgentes que o Reino Unido precisa lidar não seriam resolvidos por essa política econômica ilusória da Liz Truss.
Ficou muito feio para ela, porque ela teve que votar contra o próprio plano econômico dela, ela não conseguiu ajustar, não foi?
Isso. Foi essa ilusão, né, que ela cria, na visão e no argumento do Partido Conservador, esse plano econômico não alcançável criou essa demanda, essa alta insatisfação dentro do próprio partido, que fez com que ela pudesse votar contra esse próprio plano. Ela demitiu, né, o chefe das finanças durante o seu governo. Então foi um governo assim, muito atípico, né? Bem desastroso, na verdade. Foram 44 dias apenas no cargo, né? Um jornal britânico, o famoso jornal britânico, fez até uma brincadeira, uma alusão, né, sobre quem duraria mais, né, um alface ou a Liz Truss no cargo, né? E no final das contas, o alface acabou vencendo essa batalha, essa charge, essa brincadeira que o jornal britânico fez.
Agora, na sua opinião, o Reino Unido consegue se recuperar desse cenário de crise econômica, instabilidade política, em curto prazo?
Olha, o cenário é muito desafiador, né? Se analisar eu acho que o retrato, esse recorte temporal de 16 até 2022, ele nos explica muito, né, o que o Reino Unido tem passado em termos de política doméstica, né? A partir do momento em que o Brexit ele força o país a reformular acordos, reformular um perfil comercial, um perfil de comércio, de relações comerciais e políticas com a União Europeia, né? E isso faz com que, dentro do imaginário do Partido Conservador, né, qual é o imaginário que os eleitores do Partido Conservador criam do partido e esperam do partido, né? Que é a questão, a preocupação com as finanças nacionais e a busca de orçamentos equilibrados. No entanto, o que o partido teve que fazer a partir desse desafio do Brexit, através de um contexto de pandemia onde o Reino Unido chegou a encolher 7% no primeiro ano da pandemia, né? E agora uma guerra da Ucrânia, onde tem gerado uma crise energética, uma inflação de 10%, e mais do que isso, o Reino Unido é um dos principais fornecedores de armamento de alta tecnologia para a Ucrânia, e armamento de alta tecnologia não é uma coisa barata. Então, todo esse cenário fez com que o Partido Conservador agisse de forma contrária, ou seja, ele reduz impostos, mas tem aumentado os gastos. E isso fez com que o Partido Conservador tivesse essa imensa divisão interna, né, dentro do seu quadro, e fez com que essa crise de governabilidade tenha se estabelecido, né? Então, hoje nós temos um cenário que o Rishi Sunak, ele vem para tentar, ele como um expert das finanças, como alguém visto dentro do Partido Conservador, alguém que não vende ilusões, mas alguém que vai colocar essas contas britânicas em ordem, né? Desafio é gigantesco, porque a guerra continua, o inverno está vindo aí. Com o inverno nós temos a possibilidade da segurança energética, não só britânica, mas do continente em si, ela se agravar, e esse agravamento pode gerar algum tipo de pressão sobre os preços da energia e que pode obrigar o governo a aumentar o subsídio sobre os preços da energia e aumentar os gastos públicos. Então, nós temos agora, o Rishi Sunak vai ter que tampar um buraco de aproximadamente 50 bilhões de dólares agora, para agora, para os próximos meses. Então ele vai ter que cortar gastos, né, ao mesmo tempo em que ele vai, já se comprometeu a continuar ajudando a Ucrânia e continuar investindo em garantias para que os preços da energia não gerem uma inflação ainda maior, principalmente para aqueles mais pobres no Reino Unido. Então não é um contexto fácil, não vai ser uma tarefa fácil. Agora, o Partido Conservador apostou todas as fichas no Richard Sunak, porque qualquer insucesso dele nesse momento pode tornar o governo britânico ingovernável e poderia até mesmo forçar o governo a convocar novas eleições. E nesse cenário, a chance do Partido Trabalhista, por exemplo, o principal opositor ao Partido Conservador, se sagrar vencedor, ela é real, ela seria real, né?
E diante de todos esses problemas, alguns que você descreveu, que o Reino Unido enfrenta hoje, tem quem se arrependa do Brexit?
Ah, isso tem se falado, né? Eu estive no Reino Unido por quatro meses, né? Entre junho e agora outubro, comecinho de outubro, e nisso havia-se essa expectativa e havia-se muitos debates nesse sentido na academia, né, de que o Brexit foi uma decisão mal tomada, né, porque não causou apenas implicações internas. Essa saída do Reino Unido, segundo muitos analistas, e eu também sou um defensor desse ponto de vista, enfraqueceu a posição do Reino Unido internacionalmente também. O Reino Unido ele não tem força suficiente para exercer uma liderança internacional sozinho. O Reino Unido precisa de plataformas para se inserir internacionalmente, seja a União Europeia, a OTAN, os Estados Unidos. Então, ele se retirou de uma das grandes plataformas, que foi a União Europeia. Então, de certa forma, na sua relação, por exemplo, com os Estados Unidos, nós temos aqui o enfraquecimento do seu poder de barganha em relação aos Estados Unidos a partir do momento em que ele se tornou menos importante do que a União Europeia nessa questão, principalmente agora com a guerra da Ucrânia acontecendo, né? Então, o Brexit ele é visto como esse propulsor dessa crise que o Reino Unido está inserido. No G7, para termos uma ideia, né, as sete maiores economias do mundo, o Reino Unido ele é o segundo, ele tem uma inflação de 10% e apenas um crescimento previsto para 2023 de 1,2%. Então, dentro do G7, é um dos piores índices, é o segundo pior índice dentro do G7. Né? E, por incrível que pareça, né, nós falamos da descendência do Richard Sunak, na ascendência indiana de sua família, né? E nós temos a Índia, por exemplo, que ultrapassou o Reino Unido como a quinta maior economia do mundo em setembro. Né? Isso é bem simbólico, né? Um descendente de indiano subindo ao poder no Reino Unido e a própria Índia também ultrapassando o Reino Unido como a quinta maior economia. Então nós temos uma percepção, né, isso dentro da Inglaterra, dentro da Europa, aqui em Bruxelas também, onde eu estou no momento, essa percepção de que o Reino Unido está enfraquecido após a saída do Brexit. Né? O papel internacional do Reino Unido se enfraqueceu e economicamente também o país está mais sensível e com desafios maiores do que aqueles que a gente poderia constatar em 2016. No ato do referendo que determinou a saída do país do bloco.
Agora, a Europa em si, você acha que também está cada vez mais sem saída?
A Europa está passando por um período muito desafiador, né? Hoje, a principal questão hoje que envolve a guerra da Ucrânia é a segurança energética, sem sombra de dúvida, do continente, né? Em termos gerais, né, a Europa, antes do conflito, ela tinha cerca de 40% dos seus recursos de gás natural vindos da Rússia, né? Quando a guerra vem, esse cenário, né, a partir do momento em que a Alemanha proíbe que o Nord Stream 2 entre em funcionamento como parte das sanções econômicas, né? A partir do momento em que a Rússia interrompe o fornecimento de gás pelo Nord Stream 1, alegando contexto de sanções, como impossibilitando esse comércio. Então, nós temos toda essa guerra contra o tempo do continente europeu de tentar substituir o gás natural que vinha da Rússia por outros fornecedores. Acontece que é um desafio gigantesco, porque uma mudança nesse perfil energético ela não é feita do dia para a noite, né? Ela demanda tempo. E, principalmente, acho que uma coisa que talvez os europeus não contavam é que as próprias sanções que eles aplicaram contra a Rússia acabaram reverberando nos preços da energia de uma forma mais intensa, talvez, do que eles esperavam. E esse aumento nos preços da energia, por exemplo, na Alemanha, que é um dos países mais sensíveis a essa quebra, a essa diminuição do fluxo do gás russo para a Europa, ela chegou, a Alemanha ela costuma gastar 1% do PIB importação de gás natural. Então imagine só você ter um valor no preço da importação subindo 6-7 vezes. Nós estamos aqui observando o quê? Que ela não vai gastar só 1% do PIB se ela continuar importando o gás da Rússia, ela vai gastar 6-7% do PIB. Então os desafios são gigantes, né? Aparentemente eles conseguiram, os europeus, o primeiro objetivo dos europeus era alcançar o nível de reservas estratégicas entre 80% e 90% para que pudessem passar o próximo inverno sem ter maiores preocupações. Eles estão conseguindo, né? A grande maioria dos países já estão hoje alcançando esse nível dentro das suas reservas estratégicas. Existem países que já estão com 100% das suas reservas preenchidas, mas o preço e o custo disso está sendo elevadíssimo, muito alto. E isso certamente pode comprometer o futuro da guerra. Por que eu falo isso? Porque esse aumento nos preços da energia tem gerado um aumento no custo de vida e tem gerado um aumento na insatisfação popular dentro da Europa. E vários países têm, a população tem se colocado, iniciado uma onda de protestos contra a República Tcheca, por exemplo, né? Milhares de pessoas saíram nas ruas hoje para protestar contra as sanções que têm gerado esse aumento no custo de vida. E isso pode comprometer o futuro da guerra, porque os países democráticos, eles precisam de apoio popular, né, para entrar em um conflito, né? Então, se essa crise econômica ela perdurar por muito tempo, nós poderemos ter aí, talvez, alguns países europeus revendo a sua postura de sanções e revendo também o seu apoio à Ucrânia nessa guerra contra a Rússia.
O Sunak pode rever essa questão, o apoio à Ucrânia?
No curto espaço de tempo, eu acho muito pouco provável, viu, Tayane? Porque ele tem se colocado desde o começo, né, desde dos discursos dele ainda nos cargos anteriores ao primeiro-ministro, ele sempre se colocava em favor desse apoio, né, do Reino Unido à Ucrânia, reforçou esse apoio, né, nos últimos dias em discursos, dizendo que o Reino Unido vai sim continuar a ajudar a Ucrânia, mas a gente não sabe o que acontecer no campo de batalha que vai determinar se essa coalizão europeia, né, ocidental entre União Europeia e Estados Unidos, ela tende a perdurar, porque se chegarmos a um momento em que os ucranianos não estiverem mais avançando no campo militar, né, a pressão para que esse apoio seja reduzido talvez seja maior, né? No momento, os ucranianos estão conseguindo, né, através de algumas contraofensivas, recuperar algumas partes do território ocupados pela Rússia, e isso gera um estímulo, né, para que os líderes, uma justificativa, né, dos líderes para com sua própria população, para que essa ajuda continue sendo realizada. Mas, assim, o Partido Conservador tem se colocado a favor da Ucrânia e, pelo menos, nada indica nesse momento que haja uma ruptura nesse modelo de ajuda. E é interessante lembrar também que o Richard Sunak, ele postou no seu Twitter, né, ainda no início desse ano, uma informação importante, né, ele determinou a China, ele elencou a China como a principal ameaça à segurança do Reino Unido, né. Aquilo foi muito interessante porque mostra nesse tabuleiro geopolítico onde o Reino Unido pode se colocar em sua administração, né, ou melhor, vai continuar, né. Na verdade, não há rupturas na ascensão do Richard Sunak, porque é o mesmo partido e alguém que tem seguido, né, a linha geral do partido ao longo dos últimos anos. Mas é interessante que ele também tem prometido uma busca por investimentos estrangeiros, né, nessa nova política econômica que ele procura adotar, e ele vai ter que conciliar isso, né, esse enfrentamento aos chineses, que são tipicamente países que com grande investimento estrangeiro, essa oposição à China, ao mesmo tempo que vai tentar atrair investimentos internacionais para que ele possa tirar o Reino Unido dessa situação difícil em termos de economia, né.
Agora eu vou te pedir para explicar um pouco para a gente sobre como funciona a política do Reino Unido. O Partido Conservador, ele pode continuar aí no poder sem a realização de eleições ou não? E quando devem ser realizadas essas eleições?
As eleições no Reino Unido, eles ocorrem a cada 5 anos, né, as eleições gerais, né? E o primeiro-ministro, ele não é eleito pelo povo, né? Existem duas câmaras, né? A Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. A Câmara dos Comuns é a Câmara Baixa do Reino Unido, tipo o nosso parlamento aí no Brasil, né? A Câmara dos Deputados. E esses parlamentares, eles são eleitos, né, regionalmente. E os partidos que mais obtêm cadeiras nessa votação, eles formam o governo, né? Então, o Partido Conservador, ele obteve maioria nas eleições de 2019, portanto, ele forma o governo. O Partido Conservador é que escolhe o seu primeiro-ministro, né? Então, a partir do momento em que essa dança das cadeiras, nós temos um problema de governabilidade. O que pode acontecer, teoricamente, até 2024, quando serão realizadas as novas eleições, até esse período, teoricamente, o Partido Conservador continuará governando o Reino Unido, tá? O que pode acontecer se houver algum tipo de ingovernabilidade, ou seja, o Rishi Sunak cai e cria-se uma divisão dentro do próprio partido, aí sim o partido pode sim ser pressionado pelo parlamento a convocar novas eleições. Aí essas novas eleições ocorrem, podem ocorrer a qualquer momento, mesmo antes da data prevista, né? E nós podemos ter a vitória do Partido Conservador, a vitória do Partido Trabalhista, por exemplo. Se o Partido Trabalhista vence, aí sim ele fica, no caso, torna-se a sua função indicar o primeiro-ministro, né? Então, nesse momento, ainda não temos expectativas de uma realização, de uma antecipação de eleições gerais, né? Mas o que pode se agravar se o Richard Sunak não conseguir, de certa forma, mudar esse cenário de instabilidade que tem corroído aí o sistema político inglês, né? Desde 2016, na verdade, né?
Agora, explica pra gente por que o Boris Johnson quase voltou.
O Boris Johnson foi realmente um dos cotados a retornar, mas ele mesmo retirou a sua candidatura, né? A Liz Truss, ela foi... É interessante, né, analisarmos a dinâmica, né? O Richard Sunak, por exemplo, foi um dos primeiros... Ele era ministro das Finanças no governo Boris Johnson, né? Ele foi um dos primeiros a renunciar o cargo, né? À medida em que o governo não ia bem, começaram a aparecer alguns escândalos, né, que comprometeram a liderança do Boris Johnson na época, como, por exemplo, a questão da Covid, né, que ele foi um grande defensor do lockdown no Reino Unido, e depois foi descoberto que ele estava organizando festas particulares. Então, esse foi um dos escândalos que comprometeu muito o cenário do Boris Johnson. E o Richard Sunak, na ocasião, ele foi um dos primeiros a renunciar o cargo, né? Então, aquele ato dentro do círculo próximo do Boris Johnson, alguns explicam que talvez comprometeu a eleição do Richard Sunak quando ele concorreu com a Liz Truss. Então, a Liz Truss, ela, como a preterida do Boris Johnson, assumiu naquele momento. E depois de 44 dias, nós temos a possibilidade, novamente, do Boris Johnson voltar, mas foi rechaçada dentro do próprio partido, né? O próprio partido não via o Boris Johnson naquele momento como um nome que pudesse apagar um incêndio que ele mesmo fez parte, né, desse incêndio. Então, a preocupação hoje do Partido Conservador, né, do grupo mais forte dentro do Partido Conservador, é de tentar estancar essa sangria, de tentar criar um cenário de governabilidade para que não sejam forçados a convocar novas eleições. Então, por isso que essa pressão dentro do Partido Conservador fez com que os opositores do Richard Sunak pudessem até mesmo abrir mão da candidatura, né? Então, o Richard Sunak não teve, na verdade, uma grande oposição, e ele se elegeu como nome único aí nessa eleição, né?
Tá certo, a gente conversou com o Cássio Lemos, pesquisador visitante na Universidade de Kent, doutorando em relações internacionais. Muito obrigada por ter participado aqui do Mundioca e até uma próxima oportunidade.
Eu fico muito agradecido, né? E sempre fico à disposição.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Ó, primeiro discurso do Sunak depois que ele assumiu o cargo no dia 25 de outubro. Ele alertou, né, que o Reino Unido está à beira de uma crise econômica, prometeu corrigir os erros cometidos pela Liz Truss durante os 45 dias de mandato e, ao mesmo tempo, disse que quer reconquistar a confiança dos eleitores britânicos. Foi o que disse o Rishi Sunak nesse primeiro discurso dele como premier do Reino Unido.
Eu espero que ele tenha mais sorte do que a Liz Truss. Bom, por enquanto até eu não vi nada assim que denegrisse ele, tirando o fato dele ter participado das festinhas do Boris Johnson na pandemia e de ter aumentado os impostos. Por enquanto, eu acho que a imprensa está pegando leve com ele.
E aquela expectativa, hein, do Boris Johnson
retornar,
né, se candidatar aí a voltar ao cargo, acabou indo ralo essa expectativa.
Porque ele não quis, né?
É, e o Sunak acabou sendo o único candidato ao cargo, né? Porque a líder da Câmara dos Comuns acabou anunciando aí a retirada da candidatura, então só tinha o Sunak.
É o famoso W.O.?
É, será? Acho que é uma boa comparação.
É, não sei, você que sabe mais de esporte que eu.
É, porque não compareceu no jogo, perdeu aí.
Não, o famoso não tem tu, vai tu mesmo.
Vai tu mesmo, foi o que eu falei, né? Foi quem sobrou, mais ou menos isso, né? Será que é isso? Então vamos saber, convidando mais um entrevistado para o episódio de hoje. Alexandre Raj, professor de Relações Internacionais da Unifesp. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor, tudo bem?
Sim, tudo bem. Uma alegria poder aí conversar com o pessoal.
Professor, o que o Reino Unido pode esperar do Sunak?
Olha, a opinião que eu posso dar a respeito disso é que a missão a qual ele abraçou é de tentar fazer com que o Reino Unido tenha o índice de sofrimento o menor possível. Eu digo nível de sofrimento, né, de apreensão o menor possível, porque está a cara que aquele país vai passar por um momento turbulento. A economia britânica, há dados que ela pode cair 3% do PIB. Para um país europeu que desde, como dizer assim, vai desde a crise da OPEP, né, desde o boicote da OPEP de 73, não conhecia um índice desse. A Grã-Bretanha, por causa do boicote da OPEP, entre outros ativos, claro, entre outros motivos, teve um problema econômico, não é? Até chegou a recorrer é o FMI. A gente aqui no Brasil, às vezes, não se lembra disso, né? Mas os britânicos já tiveram que pedir apoio já ao FMI, assim como a França. Mas não tiveram esse drama, né? Não tiveram que passar por esse drama como estão passando agora. A missão do Sunak vai ser pesada. Eu acredito até se ele realmente vai ter um capital político para poder encarar essa situação.
Professor, agora o que, que significa para o Reino Unido ter um primeiro-ministro, uma carinha bem de indiano e, além de ter a carinha bem de indiano, bilionário?
Você sabe, assim, se você me permite um gracejo pessoal, ele é muito parecido comigo. Inclusive, ele é muito parecido comigo. Se eu tiver chance de ver uma foto minha, às vezes as pessoas põem, né, por causa de entrevistas, né, as pessoas pedem foto e depois
confundem.
As pessoas põem na a rede. E ele é parecido comigo. Inclusive, as pessoas até acham se eu vim da Índia, né? Porque meu nome é Raj, né? E é libanês, mas tem gente que pode também achar que vem da Índia. Bem, um depoimento que eu li dele, ele disse que sim, ele já está superado. Eu não encaro mais como um problema o fato de ter que passar por uma certa discriminação, mas um depoimento que ele deu, ele disse que ouviu coisas desagradáveis quando era garoto, né? Quando era moço, que ele deve ter ouvido alguma gracinha de teor racista. Mas o Reino Unido é um, quer dizer, não só o Reino Unido, também serve também para a França e, enfim, para a Suécia, o que é um país muito curioso nessa situação, porque a gente não pode, por exemplo, tirar Londres pelo Reino Unido. A população que não é britânica, ou que não é britânica como a gente pensa o que é ser britânico, em Londres é uma população muito pequena, praticamente todo o pequeno comércio está na mão do pessoal que vem da Índia e do Paquistão, né? O pequeno comércio está na mão dos indianos. Então, aí, a gente já pode deduzir que a penetração indiana na economia britânica é elevada. É que as pessoas não se dão muito conta disso, mas a economia, pelo menos, uma boa parte da economia de Londres, a economia de, vamos dizer assim, essa de calçada, essa de varejo, dominada pelo pessoal da Ásia, né? O que chama atenção, mas me parece também que não cria uma polêmica, não chega a criar uma polêmica até onde eu sinto, é o fato que ele é um indiano rico, né? Mas ele é um indiano rico, vamos assim ver, é um indiano rico, mas não deve trazer uma surpresa por causa de duas coisas, ou três, vai. O terceiro item pode ser um pouco mais um gracejo. Mas vamos lá, ele é um político ou ele é um profissional formado numa escola de elite, né? Ele é formado em Oxford, que não é uma escola assim, vamos dizer, não é uma escola para pobre, né? Não é uma escola de massa, é uma escola que é a forma, é o ambiente onde se forma a elite britânica. E depois ele vai trabalhar na Goldman Sachs, de 2001 a 2005, ele trabalha na Goldman Sachs, em Nova York, que é, a gente pode dizer assim, vai, ele deve ser entre os três maiores bancos de investimento que tem no planeta. É um rio de dinheiro que corre naquela firma. E que costuma premiar bem os executivos. O pessoal, que é a elite do Goldman Sachs, costuma ganhar muito dinheiro. E se ele é um camarada que sabe lidar com dinheiro, ele sabe fazer como esse dinheiro cresce. Você, eu, talvez a gente não soubesse que ganha salário. Mas para esse pessoal que ganha prêmios por causa do mercado financeiro de Nova York, esse pessoal sabe como fazer os recursos crescerem, né? E o terceiro item que contribui para esse bem-estar econômico aí dele, né, que eu disse que é um pouco mais complicado, porque pode suscitar críticas, né, é o fato que a senhora dele já era rica, né? A senhora Sunak já era uma mulher rica, não é? Eles se conheceram, se eu não me engano, ele foi fazer uma pós-graduação em Stanford, e lá eles se conheceram. E a senhora dele já é herdeira, ou pelo menos é da família de uns desses bilionários da informática que se formam na Índia. Parece que é de produtos de computação que o pai da senhora Sunak é dono, né? Quer dizer, então, assim, a gente pode ficar um pouco abismado, um pouco surpreso pelo fato dele declarar, vamos dizer assim, da imprensa jogar luz no fato que o primeiro-ministro britânico é um homem rico, coisa que, enfim, não era a Thatcher, não era uma mulher rica, pelo contrário, o Major não era um homem rico, o Tony Blair não era um homem rico, era um homem, assim, da classe média, não é? Que tinha algum recurso por causa do mercado de capitais, né? Mas não era um homem rico. Talvez a surpresa venha porque, assumidamente, há no governo britânico uma liderança que, de fato, não se incomoda, até onde a gente sabe, né, de ser visto como um político rico. Bom, tomara a Deus que o dinheiro dele seja angariado pela competência, né?
Agora, no primeiro discurso dele como primeiro-ministro do Reino Unido, ele alertou que o Reino Unido está à beira de uma crise econômica e prometeu corrigir os erros cometidos pela Liz Truss. Que desafios o Sunak tem pela frente?
Olha, o desafio que ele tem para frente é o seguinte: como é que você vai restabelecer a economia britânica, que apesar de uma certa decadência que pode passar, ainda é uma economia forte, deve ser a sexta do planeta, se eu não me engano, como é que ele vai restabelecer a boa saúde da economia britânica sem aumentar imposto? É uma situação que ele vai ter que trabalhar. Como é que ele vai restabelecer a economia britânica e, ao mesmo tempo, resgatando o valor da libra, que está no patamar considerado historicamente baixo, até sendo muito próximo do dólar, que para os britânicos não é uma coisa boa porque diminui o poder de compra da população britânica. E posso também citar um outro ponto que também pode acarretar um problema para esse novo ministro. Como é que ele vai conseguir, da maneira do possível, estabelecer uma segurança energética no país, sendo que ele vai bloquear a exploração de gás pelo fracking? A Liz, né, a antiga ministra que se demitiu, ela havia aprovado a exploração de gás no Reino Unido por fracking, né? Ou seja, é o que os americanos fazem em boa parte do território do Texas, que é um gás que tem em grande monta, em grande quantidade, a um preço baixo. E a ministra Liz também tentou fazer isso, né, no mandato dela, e aprovando leis que permitissem isso, né, para dar um conforto energético aos britânicos, justamente no momento em que há uma carência, há uma crise energética no continente em virtude dos boicotes, né, que é o que o Ocidente tem fazendo aos gás e ao petróleo que são exportados pela Rússia, né, uma forma de castigar, né, ou de dificultar o governo Putin de continuar a ação militar na Ucrânia. Então, assim, ele dando não, ele bloqueando essa possibilidade de aumentar o insumo energético na Grã-Bretanha por questões ambientais ou o que é que seja, ele não vai dar uma ajuda, não. Ele vai acabar, na minha opinião, claro, ele vai aumentar a dificuldade da economia britânica se restabelecer, uma vez que a energia no continente europeu tem sido um dos itens mais caros. A Alemanha mesmo, a gente pode levar em conta que o aumento da inflação da economia alemã vai se dar, entre outras coisas, também pelo subsídio que o governo alemão tem que dar para que a população alemã tenha condição de comprar o mínimo de energia. Eu acho que nesse quesito, o mandato dele, do Sunak para a economia britânica, não vai ser muito fácil, não.
O senhor, como analista internacional, se pudesse, daria qual conselho para o Sunak?
Bom, primeiro, tente manter uma certa independência na maneira do possível, claro, porque essas coisas são complicadas e não são voluntaristas, mas tente manter uma certa distância das pretensões americanas. Tente respeitosamente deixar claro o que é do interesse do governo Biden, não é do interesse do governo britânico. Isso deixando claro, pode abrir uma porta de negociação com a Rússia e pode possibilitar um diálogo de alto nível que nesse momento não existe. E não existe, e me parece que ninguém quer se credenciar a fazer esse diálogo. A impressão que eu tenho é que cada um se mostrar mais reticente, mais, vamos dizer assim, machão, vamos usar um termo meio assim, bobo, mas que às vezes cumpre um papel, né? Cada um quer ser mais machão no seu estilo, ou é machão no seu estilo, ou é um blasé, ou seja, mandato uma liderança que não está à altura da função. Então você vê, por exemplo, as lideranças da Europa, elas são de chorar. E o Sunak, ele podia ser esse ponto fora da curva, né? Ele podia dizer assim, gente, olha, eu não vou misturar nessa onda de vocês aí não, eu tenho amor próprio. Tenho um país para comandar que, apesar de tudo, é uma grande potência, tem um enorme a zelar, né? Você vê o Macron, parece um coitado, ele procura sair dos problemas para não ter que resolver. E quando ele tenta resolver, vem alguém e puxa o tapete dele porque dá a impressão que ele não demonstra um vigor à altura de ser um líder da França. Você vê o Olaf na Alemanha, ninguém lembra o nome dele. Ele é apagado. Aquela moça na Finlândia, que enfim, vou aqui dizer bem claro, não tenho nada contra a senhora, acho que ela tinha o direito de sair de férias, né? Ela tem o direito de gozar a juventude dela, etc. Mas ela tinha que ter um pouco mais de cuidado, porque, querendo ou não, a Finlândia é vizinha da Rússia, justa mais num conflito armado. E querem fazer com que o país dela seja membro da OTAN de qualquer jeito.
O senhor tá falando o quê? Do episódio que ela dançou?
É, lá que ela dançou até o...
até o chão.
É, ela dançou um funk lá até o chão. Não sabia que tinha funk lá na Finlândia. Não, estou te falando, porque isso pode trazer uma certa briga. Ah, o professor da Unifesp está sendo isso, está sendo aquilo. Falou, não, eu sou a favor que a moça goze a felicidade dela, ela é uma moça atraente, deve ter uma competência, porque senão não chegaria, né, à posição que ela chegou, evidentemente. Mas numa situação de guerra, numa situação que uma das maiores potências do planeta é seu vizinho, está tendo um conflito com a OTAN, e a situação tende a criar escala, tende a subir, o drama está sendo azedo, a moça sai de férias e ainda vai por uma festa e ainda se deixa ser cravada, fica difícil, né? Enfim, a gente não pode achar que ela vá realmente ter condição de fazer parte de uma banca, de uma mesa para conversar com o Putin. Tem a outra senhora lá de nome bem difícil, Ursula von der Leyen, né? Que ela, se ela vê um arco e flecha, ela sai atirando. Ela não pode ver uma faca que ela vai saindo cortando o pescoço. O líder também da OTAN também não é coisa muito melhor. Então, assim, todo mundo assim, dá a ideia que todo mundo está levantando a bola para o Sunak. Fala, Sunak, ó, se você souber trabalhar bem, ter paciência, saber com quem anda e se livrar das cascas de banana, você pode ter um mandato aqui em Londres que vai te elevar o nome às galáxias. O momento é seu, só que você tem que saber trabalhar. Evidentemente, vai dar conta de tudo? Claro que não. Nem o Churchill deu, nem o Thatcher deu, ninguém dá conta de tudo. Você vai realmente agradar todos? É claro que não. E, aliás, nem diz a lenda que nem é bom que se agrade todo mundo. Mas, assim, tenta fazer o melhor que você pode, porque a chance de você ser um líder reconhecido, é o momento já está dado. Mas aí tem que fazer essa tarefa, vamos dizer assim, trabalhando nessa triagem aí, né? Fala assim, olha, nós somos historicamente amigos dos Estados Unidos? Somos. Somos membros fundadores da OTAN? Somos. A nossa amizade é eterna? É. Mas olha, tem que ter condições. É, se eu fosse um conselheiro do Down Street, eu iria ter essa conversa, né, com ele. Outra coisa também que eu, se eu pudesse, eu falaria pro amigo, É assim, ó, campeão, não entre nesse mérito de bloquear o gás fracking, porque a gente não está tendo um conforto energético a ponto de se dar a esse luxo. Eu sei que você está fazendo isso para poder satisfazer a bancada do ambiente, né? A bancada do meio ambiente, o pessoal que é contra o gás de xisto, etc. Só que assim, isso nesse momento é um luxo que a gente não se pode dar. Porque quando houver a crise, e ela vai aparecer, a crise energia vai ficar pior do que ela é, a gente vai ter que dar uma satisfação. Por que que o gás está tão caro? Por que que a energia está tão alta? E vê o que está acontecendo na Alemanha. Vê o perrengue que eles estão passando lá. Vê o que está acontecendo na Itália. Vê o que está acontecendo aqui, nosso aqui mesmo, aqui pertinho, aqui nos Países Baixos. Ou seja, energia é uma questão muito séria. Não dá para negligenciar, para fazer bonito para grupos que são do ambiente, que vão fazer pressão, vão falar mal. Mas quem entra no poder, quem aceita angariar poder, tem um preço a pagar. É isso que tem que deixar claro, porque as pessoas, às vezes, elas esquecem disso. Às vezes, as pessoas que trabalham com poder, elas se esquecem que o poder, ela exige um certo preço. E aí, se você quer realmente ter poder, você tem que pagar esse preço que se exige, não é isso? Todo mundo que quer angariar poder tem que saber que vai pagar um certo preço. Alto ou baixo, não importa. Mas vai ter que pagar preço. Se você não paga preço, se você quer ter poder e não paga preço para tê-lo, você pode até se sair bem. Só que vai ser aquele político, aquele líder medíocre. Como é o em parte o é Macron, é aquele lá do Canadá. O que é que se espera daquele líder lá do Canadá? Não se espera nada.
Agora, o que significa para o Reino Unido ter pela primeira vez um primeiro-ministro de origem indiana?
Me parece assim que eles vão se acostumar. Eles não vão estranhar não, porque, como eu disse há pouco, a gente não pode tirar boa parte do território britânico apenas pela presença do chamado britânico puro. Eu nem sei dizer se esse termo, sim, existe, né? O britânico puro, né? Mas vamos dizer que tivesse. Não se pode mais trabalhar com esse prisma. Boa parte da população britânica já é composta há algum tempo já de muita gente do planeta inteiro. O que tem de brasileiro lá naquela área, o que tem de paquistanês, o que tem de árabe. Então, assim, é algo que, se suscitar alguma questãozinha, ela vai passar rápido. Até porque o prefeito de Londres também é islâmico, não é? O prefeito de Londres também é islâmico, ele se chama Khan. Então, se você tem um prefeito de Londres que é islâmico, tem um premier que é da Índia, não vai fazer grandes questões, não. Até porque o que se espera dele não é saber se ele vai ser um bom indiano, mas saber se ele vai ser um bom líder, né? Se ele vai resgatar a importância que a Grã-Bretanha tem.
Agora, a gente estava falando da fortuna dele, né? Da fortuna da mulher dele. Ser milionário, bilionário também não é crime, né? Mas os adversários estão aproveitando muito desse fato, não é, professor?
Ah, então, porque faz parte do jogo entre os partidos, né? O jogo político, né? O jogo partidário, ele é um jogo pesado, né? Um jogo de contato, né? É quase que um jogo de rugby, né? Um jogo de força. E claro que os adversários, né? Numa democracia de massa, os adversários vão usar todos os dados que eles têm para poder desacreditar aquele que ganha, né? Aquele que tem algum mérito. Não é de se achar estranho isso, não. Até seria estranho se não acontecesse isso, se ninguém ligasse, né? Num jogo político, se as pessoas não entrassem nesse mérito. Me parece, né, que o que pegou um pouco nele não foi nem tanto o dinheiro que ele ganhou, né? Porque, de uma certa forma, o dinheiro que ele ganhou, ele consegue dizer que foi pelo trabalho dele, pelo esforço dele, né? Agora, o que criou um pouco de frisson aí foi a senhora dele, né? Que parece que não pagou um certo imposto. Ela usou um artifício da Receita Britânica para não pagar imposto em lucros externos. Embora, aí tem aquela situação, né? Embora ela possa dizer, pô, mas eu não tô fazendo nada de errado. pessoas. A lei me permite. É, mas aí tem aquela coisa, assim, se a senhora fosse uma mulher de uma padaria, se a senhora não fosse mulher de um político, até podia dar certo. Pô, mas nessa situação, pega mal, né? Ou seja, aquela ditado, né? A mulher de César, ela não só tem que ser séria, ela tem que parecer séria, né? Então tem esse tipo de coisa, assim, olha, então ela falou assim, ah, eu vou começar a pagar então. Então ela vai pagar um imposto, embora o direito britânico diz que ela não precise, mas por uma questão de imagem política em prol do marido dela, né, que agora é o líder britânico, ela vai pagar um imposto que é sobre lucros de investimentos no exterior. Isso acabou perturbando um pouco, né, a situação. Mas vai passar, né?
Agora, o Sunak também foi ministro das Finanças do Reino Unido. Algo que ele fez quando ele ocupou esse cargo ficou marcado? O senhor pode relembrar aqui pra gente o que, que ele fez enquanto ministro das Finanças?
Foi o aumento de imposto. Ele subiu bem o imposto, né? Ele subiu bem o imposto até porque para poder bancar aquelas chamadas políticas, né, de urgência, sem ter que rodar dinheiro e aumentar a inflação, ele teve que abrir mão dessa máquina, ou seja, desse artifício aí muito comum, né? Ou seja, subiu imposto e depois parece que ele até caiu, né, um pouco na malha lá das festas, né? Não que ele fosse membro das festas, não que ele tivesse culpa nas festas ou que tivesse participado de corpo e alma.
Qual festa? As do Boris Johnson?
A do Boris Johnson. Quer dizer, não que ele participou das altas rodas, né, das festas, né? Aquelas mais exclusivas, né, que a gente tem ideia. Mas pelo menos para ir para tomar um suco, parece que ele foi numa ou assim noutra. E isso também pegou mal, né, porque foi publicado isso, né, caiu no conhecimento público, né, e aí vem aquela história, pô, a gente tá aqui numa situação, não pode sair de casa, a economia tá parada, se a gente vai comprar pão na padaria, vem alguém e nos dá multa, é ministro, sobe o imposto, né, alegando que isso é para o bem do país. E aí ele vai numa festa dessas aí. Mas o que mais realmente marcou, enfim, que mais o deve ter chateado a população britânica foi o aumento de imposto. Ainda mais porque o país está com a economia parada, a renda não cresce, tem problema de abastecimento, não é? Porque há uma crítica que o chamado Brexit, né, a defecção britânica da economia do continente ajudou a aumentar a oferta de mão de obra, ajudou a aumentar a falta de certos produtos no mercado britânico. Então, assim, é um festival de problemas, né, de itens aí que atrapalha a vida do cidadão comum britânico, né, o Zé Povinho, como se chama aqui, que certo que de uma certa forma, né, acaba colocando o problema, a responsabilidade no colo de quem está no poder, ou seja, nesse caso agora é o Sunak, ele tem que assumir.
Professor, recentemente foram divulgados documentos que indicam que a Força Aérea Real planejou bombardeios no sul da Argentina durante a Guerra das Malvinas. Na sua opinião, esse cenário de crise no Reino Unido favorece as reivindicações da Argentina?
A Argentina vai reivindicar essas ilhas independente de qualquer coisa. Se Jesus Cristo estiver no poder britânico, a Argentina não vai abrir mão dessa queixa. Isso já é um item registrado da política externa do país. Por quê? Porque reivindicar as Ilhas Malvinas, como eles falam aqui embaixo, é uma questão de, vamos dizer assim, de amor próprio dos argentinos. Tem a ver com a ideia de respeitabilidade que a Argentina acha que deve ter por intermédio do resgate dessas ilhas.
Mas eles estão em condições de reivindicar isso? Eles não estão com outros problemas?
Sim, eles podem dizer que estão, mas só que eles vão dizer o seguinte, ah, filha, uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eles vão dizer, ah, mas obrigatoriamente a gente não precisa abrir mão da voz e do que a gente pensa em política externa, porque a economia argentina está numa draga, está numa situação quase de fome, né? Eles podem dizer que as coisas não se misturam. E conceitualmente elas não se misturam mesmo, né? São departamentos diferentes. E também, vamos levar também por outro aspecto também, né? O que a diplomacia da Argentina faz no caso é apenas usar da voz, é apenas lavrar documento e fazer o protesto. Isso praticamente gasta muito pouca coisa. É você ter voz e espaço. Aí vem outra coisa, né? Mas e para fazer valer a reivindicação? Aí uma outra coisa, aí um outro assunto. Mas se for só para lavrar a opinião, isso é fácil, é rápido.
Agora, com esse cenário de instabilidade política, há alguma possibilidade de o Reino Unido dialogar com a Argentina sobre isso?
Não. É para esse assunto já está passado, esquece esse assunto. Os argentinos, eles têm que se contentar com o fato que manter a amizade dos britânicos é o máximo que eles vão conseguir. As ilhas daqui do Pacífico Sul são britânicas. Se isso tem a ver com justiça ou não, é um outro assunto. Deixa para quem trata do assunto, né, assim, mais delicado, né, sob o ponto de vista do direito internacional, da virtude, ou que espera uma bondade dos homens. No campo da política, como ela é, da política rude, da política seca, dessa que a gente trata aqui, tem que, olha, não é para essa era, não é para essa época ou para essa vida que os argentinos vão ver Malvinas sobre a bandeira argentina. Vai ser um território britânico, vai continuar sendo, por mais que a amizade entre as duas potências seja uma amizade boa e que as relações sejam azeitadas, mas isso não significa que os britânicos vão abrir mão desse território. Até porque dois aspectos levam em conta nesse instante. Um, a questão de segurança. Os britânicos vão usar, ou já estão usando, as Ilhas Malvinas como projeção de segurança britânica para a possível exploração do Polo Sul. Isso pesa. Outra coisa, a possibilidade de haver petróleo naquela área. Se há chance de haver petróleo naquela área, e se o petróleo for numa quantidade razoável e numa qualidade boa, aí pode esquecer. A Argentina só vai ver a distância só.
Agora, o Sunak foi o único candidato ao cargo depois da renúncia da Liz Truss. Essa situação do Reino Unido é um motivo para uma falta de interesse dos políticos britânicos em assumir um cargo como esse?
Eu creio que sim. Eu creio que sim por causa de duas coisas. Um, a situação é grave. A situação britânica e europeia é difícil. Talvez seja a situação mais difícil depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, não há ideia, não há registro de ter uma economia tão desanimada, tão destroçada como a economia europeia está nesse instante. Bom, também tem que levar em conta, tá? Também porque eles também trabalharam para que acontecesse isso. Em parte, isso está ocorrendo porque eles também procuraram isso. Bom, mas também isso já é um outro assunto, né? Do outro dia. E outra coisa é porque nós temos, de uma certa forma, aí é uma questão meio subjetiva minha, né? Pode ser que muita gente não concorde. Há também uma falta de líderes. Há uma ausência de gente que queira exercer responsabilidade, que queira realmente ter poder e fazer jus desse poder com todo o grau que ele nos permite. Então, assim, você até tem a chance, mas você não tem quem esteja à altura. Essa senhora Liz Truss, talvez ela tenha deixado claro, olha, gente, eu lutei para chegar nessa situação, movi os pauzinhos, tal, mas olha, desculpe, eu não estou à altura, eu não consigo. Eu não dou conta dela. Eu acho que foi até muito nobre dela, foi muito digno ela ter deixado isso claro. Olha, eu achei que eu ia dar conta, mas eu não vou dar conta. E uma das coisas que me parecem contribuíram para que ela saísse foi justamente essa polêmica do fracking, da exploração de gás por fracking, né? Ou seja, do destroçamento de rochas, né, para poder ter gás. E ela não deu conta disso. Então, olha, tá bem, eu agradeço o seu esforço, porque você ficou aqui, né? Enfim, vá com Deus. Agora, tem gente que não assume, né? Tem gente que fica lá no poder e não assume. Olha, gente, eu estou aqui, mas olha, eu não dou conta, tal. Então tem esse problema. Você tem uma falta de líder, você tem uma falta de gente que chame para si a responsabilidade. Por quê? Porque ter poder é caro. Não estou falando caro do ponto de vista econômico. Estou falando caro do ponto de vista emocional, mental, sabe? Você paga um preço alto.
Ela foi execrada.
Foi, então. A pessoa não aguenta. Ela não aguenta isso, né? E estamos falando de uma potência. Apesar de tudo, é uma grande potência. Então, assim, você não vai ver mais um Churchill, sabe? Que assim, olha, eu só vou poder oferecer sangue, suor e lágrimas. Você não vai ver mais. Você não vai ver mais uma Thatcher que falava o que queriam dela e jogavam pesado e faziam greve e faziam o diabo e ela passava por cima, porque ela achava que o dever dela não era com a opinião pública, mas era com as convicções que, políticas que a levaram a exercer poder. Quem é que tem essa capacidade? Não tem mais. Eu acho que não tem mais, né? Pode até ser que apareça aí alguém e me faça calar a boca, né? Não sei, né? Ó, você só tem nos dias de hoje, até onde eu sei, duas ou três pessoas que pagam preço e digam, eu fui eleito ou eu estou nesse cargo, não importa como, eu estou nesse cargo para exercer isso, 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 isso. Se vocês não estão afim, joia, mas é por isso que eu estou aqui. É o Xi Jinping e é o Putin.
Bom, nós conversamos com o Alexandre Raj, professor de Relações Internacionais da Unifesp. Professor, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, espero que a conversa ela seja útil para quem nos escuta.
Tchau, tchau. Foi ótimo, professor.
Até mais. Obrigado.
Olha, essa situação que a gente falou aí com o professor Alexandre Raj sobre a questão das Ilhas Malvinas. A gente já falou aqui no Mundioca, inclusive, sobre as Ilhas Malvinas, né? O que as Malvinas têm? Episódio 59. Quem não ouviu, vale a pena conferir para entender um pouco mais desse assunto. Justamente por conta da divulgação de documentos que indicam que a Força Aérea Real planejou bombardeios no sul da Argentina durante a Guerra das Malvinas e isso acabou reacendendo esse debate sobre a soberania das Ilhas Malvinas. Tem até uma reportagem especial lá no site da Sputnik Brasil com a opinião de alguns especialistas comentando a possibilidade de avanço nas discussões em relação a esse tema. Então vale a pena conferir. Se você está nos acompanhando por alguma plataforma digital, nós estamos também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br, tem a aba do Mundioca lá. Você pode ouvir, depois aproveitar e conferir as notícias também. Tem várias reportagens especiais bem legais lá no site da Sputnik Brasil.
Muito legais, análises profundas. E é fácil de você reconhecer, tem lá um mundinho, é um mundinho do Mundioca, clica ali e dá pra ouvir a gente pelo site da Sputnik News Brasil.
Fácil reconhecer também quando tá chegando a hora do Mundo Bizarro, né? Tá se encaminhando pro fim, então a gente já sabe, partiu.
Mundo Bizarro.
Olha, Melina, vamos falar sobre um velório inusitado hoje no Mundo Bizarro, porque centenas de pessoas compareceram ao funeral do crocodilo Babia, considerado divino, e que teria vivido quase 80 anos seguindo uma dieta vegetariana em um templo hindu na Índia. O réptil, considerado guardião de um templo no estado de Kerala, passou toda a sua vida no lago que circunda o local. Depois de vários dias sem tocar na comida, que era deixada para ele como oferenda, ele foi encontrado morto, boiando na água. O templo onde esse crocodilo vivia é dedicado a um deus hindu, tem 3 mil anos e é protegido há séculos por crocodilos considerados divinos. Babia era considerado sagrado porque, segundo a lenda local, ele nunca atacou outro animal ou qualquer ser humano. Famílias costumavam visitá-lo e até crianças chegaram a tocá-lo como forma de adquirir sorte. Durante esse velório, o corpo do adorado crocodilo foi adornado com flores e abençoado antes de ser colocado em um caixão de metal e tampa de vidro para ser reverenciado pela multidão que foi dar o último adeus. Babia foi enterrado no complexo religioso. Até a ministra indiana da Agricultura e Bem-Estar esteve presente no templo para poder se despedir desse deus crocodilo.
É uma cultura muito diferente da nossa, né? Você vê que os valores, né? Nunca atacou outro, por isso que ele era sagrado. E pode ser que a longevidade dele, não sei quanto que vive um crocodilo, mas se dê por conta dessa dieta vegetariana.
É, e era o guardião de um templo sagrado, né? Aqui eu comecei falando um velório inusitado, porque não faz parte do nosso costume, mas por lá eles têm essa coisa, né? O animal é sagrado, então foi adorado aí por muita gente. Por isso teve esse velório aí com centenas de pessoas marcando presença.
Olha, vegetariano ou não, eu não sei se eu conseguiria chegar perto e fazer carinho num crocodilo.
Não ia pagar pra ver, não?
Acho que não.
Eu acho que eu também ficaria com medo. Eu sou bem medrosa, né? Tenho medo de barata, que é pequenininha, imagina de um crocodilo. Eu preferi também olhar de longe, bem longe.
Vai que ele muda de ideia. Eu tô fazendo um carinho, opa, resolvi mudar minha dieta.
Vai que essa carne aqui me interessou, né? Melhor não pagar pra
ver. Por via das dúvidas, bom, meus sentimentos pra ele.
Mas também ia ficar sem a sorte, né? Porque o pessoal tocava nele pra poder pegar um pouquinho da sorte. Ia ficar sem pagar pra ver também a questão da sorte.
É, tem os dois lados.
Dois pesos, duas medidas.
Mas não sei não, deixa ele lá, né?
É, cada um no seu quadrado,
cada
né?
Cada um no seu quadrado.
Bom, esse foi o Mundo Bizarro de hoje. Melina, chegando ao fim, colocando o ponto final em mais um episódio aqui do Mundioca. Vamos seguir acompanhando a situação lá no Reino Unido para ver se o Reino Unido vai voltar a ser assunto aqui no Mundioca, porque já falamos bastante de Reino Unido aqui por conta justamente desse troca-troca, né, de primeiro-ministro.
Troca-troca mesmo. Desde que nós começamos o Mundioca, já foram três.
É episódio 94, quando a Liz Truss assumiu, fizemos um episódio contando aí quem é Liz Truss, e quando Boris Johnson saiu também, episódio 69, por que Boris Johnson renunciou. Aí, quem quiser se aprofundar também nessa questão da política do Reino Unido, pode acompanhar esses episódios do Mundioca também, assim que acabar esse que já tá acabando. Mas, não vou embora sem antes fazer meu lembrete diário, já ia embora sem fazer isso, meu Deus, ó, ia perder meu cargo. Vai lá no Twitter, @mundioca com K, aqui a gente não renuncia, vai lá, segue a gente e se quiser pode interagir também conosco, fique à vontade para conferir todo o nosso conteúdo lá no Twitter. Melina, beijo.
Beijinho, tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.